Deus tem colocado algo no meu coração muito forte sobre mulheres estratégicas que Ele tem levantado para esse tempo. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que Deus conta com você para o projeto de reconstrução desse mundo. Deus conta com você para reconstruir a sua família, a sua casa, essa cidade, para levantar altares de adoração e para se posicionar de maneira profética, assim como foi Esther. Mordecai deu um chacoalhão nela ali em Esther 4:14 e diz: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantada. E eu creio que Deus está levantando um exército de mulheres que não vão abrir mão do seu chamado, do seu propósito, mas que vão abraçar com toda a força e toda a paixão o chamado de Deus para si. Eu lembro de um deserto, na verdade, um inverno, né? Melhor dizendo, que eu passei na minha vida, quando eu estava me preparando. Hoje nós pastoreamos em Teresina, Piauí, e sabemos que vocês têm um trabalho tão lindo e relevante lá em Picos. E ali em Teresina, foi um processo de 5 anos de preparação. Nós estamos ali há 3 anos e meio e já tem ali 5 igrejas florescentes no Piauí, com mais de 3.500 membros, para a glória de Deus. Nesses 3 anos e meio, 2 anos de pandemia, só o Senhor faz isso. Só o Senhor faz isso. É sobrenatural. Mas eu lembro que, para nós entrarmos nesse novo de Deus, eu enfrentei um inverno terrível na minha vida, de ter que deixar uma estação, deixar a minha zona de conforto, para viver a nova estação. E nós estivemos ali num período sabático de quase 3 meses, 4 meses, na verdade, nos Estados Unidos, e estava no inverno, e todos os anos eu ia naquela cidade, e estava na primavera. Ainda pela primeira vez eu pisei no Kansas, ali na casa de oração, no período de inverno, e tudo que eu vi eram árvores secas, aparentemente mortas. E era exatamente assim que eu me sentia. Os meus frutos tinham caído, tudo que eu tinha construído nos últimos anos eu tinha deixado para trás para viver esse novo de Deus, que era incerto. E eu, de repente, olhei para o quintal e eu vi uma árvore completamente bela, perfeita, e eu falei: uau, essa é a árvore forte. E um pastor amigo meu que estava do meu lado, ele disse: não, essa é a árvore brava. Ela está se recusando a viver a estação que lhe é proposta. Ela não está aprofundando as suas raízes, aproveitando o tempo do inverno, que é quando toda a beleza aparente cai, quando a crise chega, para aprofundar as suas raízes. Ela vai morrer quando chegar a primavera. No mesmo ano, eu voltei para aquela cidade, eu fui correndo, a primeira coisa que eu fiz, para o quintal daquela casa, e a única árvore que estava morta era exatamente aquela árvore que estava aparentemente mantendo a sua aparência de beleza no inverno. Deixa eu começar te dizendo uma coisa, minha querida. A vida da gente é feita de estações. Mas em todas elas é tão poderoso quando a pastora Ana ministrou: a graça de Deus nos cobre e nos protege, mas nós não podemos resistir à estação que nos está proposta. Nós precisamos aproveitar os invernos, as crises, a pandemia que nos trancou na nossa casa, para aprofundarmos a nossa raiz, para desenvolvermos uma fé profunda em Deus, para sermos mulheres da palavra de intimidade, para dizer: Deus, eu nunca mais quero ter uma fé superficial e rasa. Viva a estação que te está proposta e se levante como essa mulher vibrante, irresistível, virtuosa. Eu quero que você abra a sua Bíblia num livro de Provérbios 31, texto muito conhecido nosso. Deixa grifado aí, mas eu vou ler numa versão um pouquinho diferente esse texto que a gente já conhece. De Provérbios 31, da The Passion Translation, né, uma versão bem poética do inglês. E nessa manhã eu quero pregar sobre as mulheres estratégicas segundo o coração de Deus, que Deus usa para esse tempo. Acompanha comigo. A noiva radiante. Quem poderia encontrar uma esposa como esta? Ela é uma mulher de força e valor poderoso. Ela é cheia de riqueza e sabedoria. O preço pago por ela foi maior do que o de muitas joias. O seu marido confiou seu coração a ela, pois ela traz para ele os ricos despojos da vitória. Durante toda a sua vida, ela traz para ele o que é bom e não o que é mal. Ela procura continuamente possuir o que é puro e justo. Ela se delicia com o trabalho das suas mãos. Ela dá revelação para alimentar a outros. Ela é como um navio mercante trazendo suprimentos dos céus para a sua casa. Mesmo durante a noite, ela se levanta, põe comida na mesa para os famintos da sua casa e também para outros. Ela coloca seu coração em um campo e o toma como seu. Ela trabalha lá para plantar vinhas vivas. Ela se envolve em força e poder em todas as suas obras. Ela prova e experimenta uma substância melhor e a sua luz brilhante jamais se extinguirá, não importa quão escura esteja a noite. Ela estende as mãos para ajudar os necessitados. Ela se apodera das rodas de governo e de lugares de influência. Ela é conhecida por sua extravagante generosidade para com os pobres, pois ela sempre estende as mãos para os necessitados. Ela não teme a tribulação, pois toda a sua casa está coberta com vestes duplas de justiça e graça. Suas roupas são lindamente tricotadas em um vestido roxo de linho requintado. Seu marido é famoso e admirado por todos, sentado como juiz venerável de seu povo. Até mesmo as suas obras de justiça, ela faz até para o benefício de seus inimigos. Poder ousado e gloriosa majestade estão envolvidos em torno dela, enquanto ela ri de alegria dos últimos dias. Seus ensinamentos são cheios de sabedoria e bondade, enquanto instruções amorosas saem dos seus lábios. Ela zela pelos costumes da sua casa e atende a todas as necessidades. Seus filhos e filhas surgem para exaltar as suas virtudes. O seu marido se levanta para falar dela entusiasmado. Há muitas mulheres valentes e nobres, mas você se levantou acima de todas elas. Charme pode ser enganoso, a beleza é vã e pode passar rapidamente. Mas essa mulher virtuosa, essa mulher, Chaiu, diga comigo, Chaiu, vive maravilhada pelo temor do Senhor, e ela deixará um legado eterno. Pode aplaudir ao Senhor. Uau! Uau! Durante muito tempo, esse texto de Provérbios 31 me desafiou. Na verdade, eu olhava para essa mulher de Provérbios 31 com um ranço, sabe? Tipo, que mulher incrível ela é, e que pressão para a gente ser assim, desse jeito. A gente olha para essa mulher e fala assim, como que eu vou ser essa mulher irresistível, virtuosa dessa maneira? E eu estava estudando esse texto no início desse ano e Deus começou a trazer várias chaves ao meu coração e entendimento. E a primeira coisa é que eu nunca tinha parado para entender é o sentido da palavra virtuosa. A gente entende virtuosa muitas vezes de uma maneira como uma mulher só cheia de virtudes, uma mulher cheia de beleza, de graça. Mas virtuosa, do hebraico chaiu, significa aquela que carrega dentro de si a força de um grande exército. Deus olha para nós, mulheres, sexo frágil, e diz, são vocês que são aquelas que carregam dentro de si graça, poder, virtude, a força de um grande exército, uma capacidade, uma habilidade para realizar coisas no poder de Deus. E é lindo isso, porque essa palavra, ela descreve essa força de um grande exército, beleza, nobreza, eficiência, fartura, habilidades sobrenaturais. E eu preciso te dizer nessa manhã que, como filhas, mães, esposas, mulheres do ministério, mulheres que trabalham fora, você e eu somos essas mulheres levantadas por Deus para esse tempo. Será que tem alguma mulher aqui improvável? Alguma mulher comum? Você fala assim, Deus, eu sinceramente, sendo muito sincera, assim, eu não tenho nada de tão especial. Assim. Na verdade, tem gente que sabe fazer esse negócio muito melhor do que eu. Você olha para outras mulheres com habilidades, com dons, com talentos. Você olha aqui pessoas que ministram com tanta graça, ousadia, e que cantam tão lindamente. Você olha e fala assim, Deus, eu não sou essa mulher de maneira nenhuma. E você sabe o que é o mais poderoso? Porque a mulher virtuosa, mesmo possuindo fraquezas, ela é forte, ela é cheia de força. Quem é que consegue lidar com múltiplas habilidades, graça de conciliar, que resolve coisa do trabalho enquanto faz mingau de menino, sacode o carrinho do outro? Meninas, somos nós que usamos, Deus nos deu uma habilidade feminina de usar preferencialmente, predominantemente, o hemisfério cerebral esquerdo, das múltiplas habilidades. O homem usa mais o direito, da força, ali do foco. É só um exemplo. Se você, quantas são casadas aqui? Nossa, esse povo aqui é bem casado, viu? Glória a Deus, sua igreja está animada. Você manda seu marido no supermercado para fazer as compras e você diz, amor, compra isso, 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 mas não esquece o café e o açúcar. O que que ele esquece? Eu pensei que fosse só na minha casa. Mas o homem é unifocal, a mulher é essa que carrega essa força, essa virtude de saber liderar. E por que que o inimigo tenta fazer conosco, minha querida? É nos intimidar, é nos calar, é roubar de nós essa graça que Deus nos deu de sermos essa que somos, as conciliadoras, as edificadoras do lar. Deixa eu te dizer uma coisa, eu estava lendo um artigo, acredito que na Harvard Business School, e ele disse que se você quer mudar uma cultura, comece pelas mulheres. Alcance as mulheres. Pastoras, deixa eu dizer algo para vocês. Durante algum tempo no Brasil, nós vivemos essa estação de movimentos de jovens muito fortes. Mas Deus tem falado muito comigo sobre movimentos de mulheres. As mulheres estão se levantando na nação inteira. Os congressos de mulheres estão cheios de mulheres apaixonadas por Jesus, que não se conformam em abandonar as suas famílias, que não vão abrir mão daquilo que Deus tem para elas. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Nós não vamos retroceder. Pode vir crise, pode vir o que for, pode vir Getsêmani apertando a gente, pressionando a gente. A gente vai aproveitar os Getsêmanes da nossa história para produzir o nosso melhor azeite. Essa mulher, Chail, cada uma de nós. Você sabe o que eu acho mais lindo? É que Chail não é singular, é plural. Deus está dizendo que nós não somos guerreiras sozinhas. De mãos dadas, sem competição, sem rivalidade, sem comparação, cada uma de nós trabalhando para o reino de Deus, não para o reino pessoal. Deixa eu te dizer, acabou, queridos, esse negócio de, não, desse mundo do estrelismo gospel, acabou. Deus está usando mulheres comuns, que se levantam nas mãos de um Deus extraordinário. Mulheres improváveis, que talvez você diga, não tem um dom tão visível e apreciado pelas pessoas, mas Deus te vê no secreto, quando você está cuidando do seu lar com tanto amor, quando você está preparando a sua casa de maneira profética. Ah, querida, você é Chail, nós somos chamadas para sermos cheias de autoridade, sabedoria, conhecimento, força. Mulheres indesistíveis, batalhadoras, que superam a si mesmas todos os dias. Você sabe do que mais? O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente diz assim, Senhor, eu estou ruim. E sabe, você pode ser sincera diante de Deus, abrir o seu coração. Tão bom ser vulnerável diante desse Pai tão maravilhoso. Nós não precisamos provar nada diante de Deus, nós só precisamos ser filhas amadas. Diante dele você não precisa mostrar a sua melhor performance. Numa época onde as pessoas se esforçam tanto para desenvolver a sua melhor performance, isso não é ruim, isso é bom. Mas é impossível você viver em alta performance o tempo inteiro, sim ou não? Tem dia, minha irmã, que a gente só quer se trancar no nosso banheiro e orar, não é não? Cadê as mães aqui? Banheiro é lugar de oração, é ou não é? Eita, mas é lugar de oração mesmo. Deus está nos encontrando no nosso lugar secreto, ouvindo a nossa voz, o nosso clamor. Mas ele diz, olha, chegou a hora de você se levantar. Eu amo quando a palavra diz em Isaías 6, você pode, Isaías 60, versos 1, 3 e 5, ele fala muito de maneira profunda sobre isso, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já brilha sobre ti. Ah, querida, essa palavra levantar, do hebraico quim, significa resista bravamente, seja provada e aprovada. Tenha o seu testemunho restaurado e esteja pronta para entrar em cena. Eu vou repetir, resista bravamente, seja provada e aprovada. Tenha o teu, seu testemunho restaurado, então esteja pronta para entrar em cena. Deus está levantando mulheres que não vão se acomodar em ficar no leito de desistência. Eu vim aqui para te dizer, se você pensou em desistir, minha querida, não é essa hora, porque essa é a hora de você se levantar, de resistir bravamente, de se posicionar de maneira profética, porque esse mundo... Porque Belo Horizonte precisa de você, precisa de mulheres cheias da presença, que amam a presença mais do que tudo, mulheres estratégicas para esse tempo. Ah, eu já vivi tantas histórias com Deus, onde eu achei que eu estava atrasada, que eu estava perdida, no sentido de, eu falava, Deus, eu só quero te servir, eu quero... ser ministra em tempo integral. Eu olhava para outras pastoras, para outras ministras e, mesmo sem querer, eu dizia, Senhor, eu queria estar mais livre, por que eu tenho que estar enfurnada dentro de um hospital? E no ano que eu fui consagrada pastora, eu trabalhava em 8 ou 9 hospitais diferentes, eu tinha minha filha pequenininha. E eu lembro de um dia, irmãs, que Fred foi ministrar em uma conferência maravilhosa, e estava tudo certo para eu ir, mas em cima da hora eu não consegui ninguém para me substituir. E eu fiquei muito chateada. E naquele dia de manhã eu acordei muito cedo, como sempre eu coloquei o meu jaleco branco. E eu lembro de ter batido a porta do carro forte e descido ali no estacionamento do hospital. E eu falei, por que que eu não posso ser ministro em tempo integral? Por que que eu tenho que me dividir em mil e uma, Deus? Se eu só quero te servir, se eu só quero... Senhor, eu não faço questão de status, de dinheiro. Eu só quero estar te servindo no ministério. Porque naquela época eu separava com uma mentalidade dualista, maligna, o que que era servir a Deus e o que que era trabalho secular. E eu quero começar te dizendo, dizendo para você nessa manhã que tudo aquilo que diz respeito a você é santo, é consagrado. Que o teu ministério, a tua maternidade é um ministério, que o teu serviço na rua, nas tuas funções é ministério, você é ministra de Deus em tempo integral, amém? Nunca mais aceite o inimigo tentar te diminuir e dizer, você não está servindo lá na igreja. O que é igreja? Só quatro paredes? Não, Deus tem nos levantado nos 7 montes de influência em cada área da sociedade para fazer a diferença. E eu lembro quando eu ainda era uma estudante, Deus, eu quis largar tudo, né? Essa história já se repetiu algumas vezes. E Deus falou assim comigo, filha, eu estou levantando uma nova espécie de missionários sobre a terra. Serão missionários profissionais que entrarão em todas as esferas. Professoras, educadoras, empresárias, médicas, enfermeiras. Onde estão vocês, ministras em tempo integral? As mães, as donas de casa, onde estão vocês? Não deixe o inimigo mentir para você, dizendo que você não é, porque você não está com o microfone na mão. Querida, Deus tem coisas tão mais profundas para nós. E eu lembro nesse dia que eu estava extremamente frustrada, chateada com Deus. Sabe aquele dia que você acorda com seus dois pés esquerdos? Esse dia bem aí. E eu comecei a trabalhar logo, meu dia estava muito lotado, dentro da UTI, eu sou pediatra, sou intensivista, sou auditora e sou médica de saúde da família. Essa época eu dava aula na universidade também. Cadê as mulheres batalhadoras aí? Tem uma mulher batalhadora aí, raladora? A vida da gente não é fácil não, irmã, mas a gente vai na graça e no poder do Espírito, amém? Eu sou gente como você. A diferença é que eu estou vestindo um blazer pink bem bonito agora, de manhã. E aí, esse dia, eu estava muito chateada. Comecei logo a trabalhar e me esqueci. De repente, eu encontrei uma amiga que eu não via. já há 2 anos. Ela era uma fisioterapeuta que eu tinha pregado para ela no momento de divórcio. Ela aceitou a Jesus, se converteu no hospital. Eu discipulei ela no hospital e faziam 2 anos que eu não a encontrava. E naquele dia ela chegou para mim, ela me encontrou, eu falei, ei, minha querida, tudo bem? Ela disse, Flávia, eu vim aqui te trazer uma mensagem de Deus. Eu falei, meu Deus, 2 anos atrás não era nem crente, agora virou profetisa. Aí eu, beleza, fala, né? E ela disse para mim, depois a gente conversa, mas eu só vim te dizer uma coisa que Deus mandou sair da minha casa para te dizer. Todos os dias que você coloca o seu jaleco branco, você é sim ministra em tempo integral. Uau. Glória a Deus. E aí, irmãs, eu fui para o banheiro, porque o banheiro é lugar de oração. Chorar, me resolver com Deus, ficar com raiva do diabo, que 10 anos me oprimindo com uma mentira. Você sabe quando você abre a porta do banheiro, que é aquela coisa, toca aquela música assim, virtual, né? Tan, 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 tan. Eu falei, ah, não, Satanás, nunca mais tu vai me oprimir, eu me levanto na autoridade, no poder do Espírito Santo. E de hoje em diante eu vou fazer um estrago, onde eu estiver inserida, cada hospital que eu trabalhar, eu já fazia isso, mas eu me entendi de uma maneira muito mais bem posicionada a minha função. E ali, queridos, os anos que eu fiquei intensamente inseridas, mães foram alcançadas, famílias inteiras, muitas vezes no leito de morte dos seus filhos. E Deus falava assim comigo, tá vendo, filha, uma pastora não entraria aqui, mas você como médica entra. Eu não sei qual é a roupa que Deus tem dado para você. Eu não sei se é um jaleco branco, se é uma toga. Eu não sei se é, não é mais giz de cera, é um lápis. É um pincel. Eu não sei qual é o instrumento, se é um rodo, minha irmã. Se é uma vassoura. Mas ali você está sendo usada para preparar os teus filhos, a tua família e lançá-los para um lugar profético na sua geração. Não despreze aquilo que Deus colocou nessa estação da sua vida. Não se recuse a viver a estação que está sendo proposta para você. Se levante como uma mulher estratégica em todos os lugares que Ele te levantar. E eu estava meditando nessa palavra da mulher virtuosa, da mulher charril, aquela que carrega em si a força de um grande exército. Eu fiquei maravilhada, porque eu falei, meu Deus, nunca que a mulher foi criada por Deus para ser um sexo frágil. Nós somos criadas, querido, do osso, da costela. O homem foi criado do pó da terra. Existem algumas diferenças. Congresso de mulheres, eu posso falar, posso, pastora? Todo congresso de mulheres tem os homens infiltrados. Eles dizem que vêm servir, mas eles ficam nos cantos, só ouvindo o que a gente está falando. Entendeu? A mulher foi tirada do osso, e o osso, dentro dele, tem a medula óssea. A medula óssea que é a doadora de vida. Onde uma mulher está, ela doa, ela carrega o poder da vida dentro dela. Foi você, minha querida, que Deus fez para ser resistente. Charril significa isso, uma mulher forte, resistente às adversidades. Aquela que se levanta. Essa mulher que é doadora de vida, que não importa a circunstância, minha querida, você, onde chega, é capaz de transformar o ambiente com beleza, com graça, com o bom perfume de Cristo. Você é Charril, essa mulher virtuosa levantada para esse tempo, que é irresistível. A graça de Deus te alcançou de uma maneira tão poderosa. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão daquilo que Ele plantou na sua vida. Enquanto eu preparava, eu gerava isso, Deus falou comigo sobre 5 tipos de mulheres que Ele está usando nessa geração. Se você gosta de anotar, você pode anotar. A primeira delas é a ceifeira. Aquela que tem armas estranhas na sua mão, como uma foice, ela é aquela que é desbravadora. Ela vai abrindo caminhos com armas nada comuns. É aquela mulher que não retrocede, mesmo que na jornada ela enfrente oposições e sofra as dores de quem é pioneira. Querida, se você é pioneira, se você é uma mulher desbravadora, certamente na jornada de abrir caminhos você vai se machucar. Uma mulher que é ousada para começar algo, ela vai literalmente entrando ali, né, naquela colheita, naquela seara, e ela vai preparando caminhos para que outras mulheres e os seus filhos e a sua família possam vir atrás dela. Essa mulher, ela carrega em si algo muito especial, apesar dos desafios e de muitas vezes machucada nas suas mãos e do esforço que ela tem que fazer para ser a primeira, a pioneira, a desbravadora. Ela volta carregando seus feixes de maneira extraordinária. Sua colheita é poderosa. Mulheres que começam ministérios. Não é fácil ser aquela que está à frente, abrindo caminhos, pastoras, líderes. Muitas vezes, para você ensinar o caminho para as outras, você foi aquela que errou primeiro, que se machucou primeiro, e você é aquela que vai na frente do exército de mulheres, bradando, ei, é por aqui, é por esse caminho, porque naquilo que você foi forjada por Deus, você vai ajudar a forjar outras. Outro tipo de mulher que Deus está usando nesta geração são as gladiadoras. Suas armas são a espada do Espírito, que é a palavra. O escudo da fé é aquela mulher que luta e jamais vai desistir da sua família. Ela é uma guerreira estratégica, cheia de autoridade e ousadia para defender e proteger princípios, custe o que custar. Efésios 6 nos fala da armadura espiritual, e é tão poderoso, porque quando Paulo está descrevendo essa armadura, ele está fazendo alusão à figura, à tipificação do soldado romano que ele conhecia. Então, eu lembro do final de 2019, eu estive na Itália, no museu, e eu, pela primeira vez, eu vi uma armadura como era de um soldado romano. E é muito interessante, porque aquela armadura, ela vem com uma couraça inteira de metal que cobre desde os órgãos nobres até aqui embaixo, quase como uma sainha, e aquele capacete que protege toda a cabeça, um escudo que é diferente, o escudo dos romanos, presta atenção. Até aquela época, a arte de guerra, os exércitos costumavam usar aqueles escudos redondos, tipo do Capitão América. Mas, a partir dos romanos, eles mudaram o formato, eles criaram uma nova forma de guerrear. Então, eles começaram a criar um escudo retangular, mais ou menos nessa altura. De maneira que, quando vinham os dardos, as flechas com fogo do inimigo, eles se ajoelhavam de trás do escudo. E estavam protegidos. Quando Paulo está descrevendo o escudo da fé, ele está descrevendo justamente os momentos da vida onde talvez você não tenha força para lutar, para empreender uma batalha, mas que tudo que você precisa fazer é se prostrar e levantar a sua fé. Existem momentos da sua vida que você vence as guerras de joelhos. Sabe o que é mais poderoso? Os romanos, eles tinham uma outra técnica com escudo, eles passavam uma espécie de óleo naquele escudo. De maneira que, quando vinha aquela flecha inflamada, igual os filmes de gladiador que a gente já viu por aí, ela era apagada por aquele óleo que besuntava o escudo. Paulo está dizendo para nós, usando essa referência, que a nossa fé, ela precisa estar cheia e carregada de unção, do óleo da presença do Espírito Santo. Não é uma fé simplesmente dizer, ah, eu sou cristã, eu sou crente, eu vou para a igreja. Não, minha querida, mas é uma fé viva, atuante, cheia desse óleo, desse azeite. E essa mulher gladiadora, ela usa como essa arma, né, a espada do Espírito. E sabe o que é interessante? Que os romanos usavam duas espadas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Do lado direito era uma adaga comprida. E ela, com essa adaga, eles treinavam uma média de 6 horas por dia, mesmo em tempos fora de guerra. E essa adaga, eles faziam aquilo, aquela luta de fronte, mas eles tinham uma outra espadinha do lado esquerdo, que era uma espécie de punhal. Que depois que eles distraíam e cansavam o inimigo, bem aqui nessa luta, eles encontrando alguma brechinha, eles pegavam essa espada fininha e estrategicamente acertavam o seu adversário. Paulo fala que esse soldado, essa armadura, ele fala das sandálias da preparação do Evangelho, que é a palavra logos. Mas quando ele fala da espada do Espírito, que é a palavra usada aqui é rema, revelação. Deixa eu te dizer uma coisa, para cada batalha da tua vida, Deus vai te dar uma estratégia, uma palavra específica para você se levantar. As mulheres gladiadoras, que eu chamo de uma maneira figurativa, e foi o próprio Espírito que me descreveu, essa mulher é uma mulher guerreira estratégica que vai levantar a sua espada, que vai ser cheia de experiência com o Espírito, cheia de revelação dos céus, de intimidade com Ele, vai ter o seu escudo embanhado de óleo e que vai proteger a sua casa. Levanta a tua mão direita aí, minha irmã, e diz assim: eu não abrirei mão da minha família, eu me levantarei e lutarei até o fim pelos meus filhos, pelo meu casamento, no nome de Jesus. Pode dar um glória a Deus por isso? Outro tipo de mulher estratégica são as arqueiras, é isso mesmo. É aquela que um dia se sentiu atrasada, puxada para trás pelo santo arqueiro, mas que, na verdade, estava sendo alinhada para o seu destino, para o seu propósito, para acertar, para ser certeira, para não gastar os seus esforços e a sua energia de maneira desnecessária. E sabe que a arqueira agora, ela é que possui na sua aljava várias flechas. É ela que é usada por Deus para lançar outras, ela é uma líder nata. Ela prepara outras mulheres, ela prepara os seus filhos também para serem certeiros no seu destino. Deus tem me mostrado mulheres que têm esse dom tão claro de liderança. E você não vai ser um arco que vai atrasar o lançamento de flechas. Muito pelo contrário, você vai ser um arco preparado por Deus e afiado para lançar flechas, para treinar outras mulheres, para cuidar de outras pessoas, para cuidar dos seus filhos e lançá-los para o seu destino profético. Você crê nisso? O quarto tipo de mulheres que Deus está usando nessa geração são as aviadoras. É isso mesmo. Ela é uma águia. Ela é visionária, ela vê acima das nuvens, ela percebe, porque carrega um dom profético muito aguçado. Deus dá a ela estratégia. Normalmente elas estão nos cantos, intercedendo, orando e tendo uma visão panorâmica. Conhece alguém assim? Ela é muito na dela, mas quando ela fala, para escutar, porque ela tem uma palavra certeira dos céus. Deus já usou muitas para me trazer discernimento, para me trazer palavras de conselho. São mulheres conselheiras que percebem e que têm uma palavra assertiva de cuidado, de amor sobre outras. Deus precisa, a terra precisa de mulheres cheias de visão dos céus. Mulheres que estão conectadas com os céus, que não estão distraídas pelas circunstâncias da vida, mas elas estão ali de maneira muito profética, posicionadas no seu destino. E o quinto tipo de mulheres que Deus me mostrou são as pescadoras. Sabe, a pescadora ela não tem grandes talentos assim, que lhe garantam visibilidade humana, mas ela é uma mulher fundamental para os bastidores. Ela é uma ganhadora de vidas nata, uma mulher que inspira mesmo sem falar e tem uma graça para atrair outras através da sua simplicidade e acolhida. Eu não sei quem é você. Eu não sei que dons, talentos você tem, mas eu posso te dizer essa manhã, através dessa palavra, que Deus levantou você como essa noiva radiante, como essa noiva irresistível, como essa mulher charril que carrega em si essa graça e esse poder de um exército. Queridas, eu tive uma experiência sobrenatural. Quando nós mudamos para Teresina, e eu comemorei por um lado, porque foi muito sofrido chegar ali, deixar tudo, mas quando nós chegamos ali, meu coração já estava aberto. Essa é uma história muito, muito longa, não vou me aprofundar, mas foram 5 anos de processo para deixar ali o ministério que nós já tínhamos ao lado do meu sogro, há mais de 15 anos, servindo, pastoreando. Eu tinha a minha clínica. Sabe aquele momento que você fala assim, eu já estou me mandando, já consigo organizar meus horários? Quando a minha vida estava arrumada, Deus disse, filha, lembra daquela oração que você entregou a sua vida para mim, o controle da sua vida para mim? Minha irmã, coisa perigosa é a oração. Diz aí para a mulher que está do seu lado, coisa perigosa é a oração. Quer viver uma vida morna, sem nada de interessante, não ore. Mas tu quer uma vida de aventura, animada, começa a orar. Aí você diz assim, você canta, ai Senhor, eis-me aqui, a minha vida é tua. Deus leva a sério as tuas orações. Eis-me aqui, do hebraico, Hineni Adonai, significa... Eu faço um voto solene e eu não vou abrir mão da minha aliança. Quando você diz, eis-me aqui para Deus, Deus levou muito a sério. Então, quando o Espírito Santo falou comigo, filha, lembra daquela oração? Eu falei, sim, Senhor, a vida está tão organizada, está tudo certo. Ai, e Ele nos deu desejo de ir para o Piauí. Nós não tínhamos nenhuma família, nós não tínhamos ninguém ali conhecido. E nós nos mudamos, só a nossa família, pela graça de Deus. Eu lembro que na primeira reunião que nós fizemos ali, 280 pessoas se juntaram a nós naquela primeira reunião. E logo os cultos começaram com 2 semanas. E a coisa não parou. E hoje é uma igreja vibrante, cheia da presença de Deus. Você sabe quando a terra está seca e você coloca um pouquinho de água e a terra faz assim, ó. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós só nos alinhamos. Só nos alinhamos, só dissemos sim para Deus e o resto, o sobrenatural, Ele fez. Deixa eu te dizer uma coisa. O natural é sua parte. Mas o sobrenatural, Ele vai fazer. Faça a sua parte, faça aquilo que você precisa fazer, que Ele vai cumprir todo o resto. E eu lembro da gente ali, e então, com poucos meses que eu estava ali, eu estava no meu consultório, e eu vi uma tela, saiu uma tela de computador, dizendo assim, inscreva-se no Exército Brasileiro. E eu nunca quis ser do Exército, irmãs, nunca quis. Aí, então, com 18 anos de formada, já vou fazer 19 anos, quase 20 anos de formada. Eu sei que não parece, muito obrigada. Né? São os cremes, a oração, essa... Né? E eu falei, meu Deus, agora que eu estou cantando aquela música, eu tenho chamado, que eu vou ser pastora sênior, que o Senhor vai me arrumar? E Deus falou assim comigo, vai no batalhão. E eu fui, e a primeira coisa que eu perguntei foi a coisa mais clara, que eu mais imaginaria, mais fácil. Eu perguntei, vocês têm vaga de capelão? Porque eu já tinha feito curso de capelania, eu falei, vou ser capelã aqui também. E eles disseram, não. Aí veio aquela voz que disse assim para mim, pergunta se tem vaga de médico. Aí eu, e tem de médico? Aí o soldado abriu um sorriso e disse, tem. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Nunca pensei nisso na minha cabeça, agora todo dia eu ia orar e Exército Brasileiro, Exército Brasileiro, Exército Brasileiro. Coisa perigosa é orar, irmãs. E eu levei meus documentos muito sem expectativa, falei para o meu marido muito por alto, amor, vou levar meus documentos ali, fazer um teste, um seletivo. Ele, tá bom. Na primeira lista, passaram mais de 270, 280 médicos. Eu falei, meu Deus, onde que saiu tanto médico querendo ser do exército? Na minha época não tinha. Não tinha nenhum. Aí eu falei, já sei. Senhor, eu até fico. Eu até sirvo. Mas só se eu ficar em primeiro lugar. Mas presta atenção, eu não falei isso para Deus porque eu estava me achando, irmãs. Eu falei porque eu não queria. Eu queria dificultar. E quando saiu a lista, em que lugar eu passei? Glória, porque não foi contigo. Porque não foi contigo. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí eu fui falar com meu marido, com meus filhos. Amor, é o seguinte, lembra daquele negócio do exército? Sim, lembro. Eu fiz um propósito com Deus, se eu passasse para o meu lugar, era só assim que eu ficava. E aí eu passei. E ele falou, então vai. E eu doida para ele dizer, Flávia, que loucura, não vai. Coisa perigosa é tu ter um marido que ora também. Entendeu? O marido de Deus, ele vai dizer assim, vai, tu falou com Deus, fez propósito com Deus, quem sou eu para me meter no teu propósito com Deus, mulher? Eu falei, amém. Ele falou, Flávia, fica tranquila, amor, fica tranquila. Porque, com certeza, eles vão te querer só para atender os filhos deles, vai ser tranquilo demais. Tu não vai ter que fazer treinamento, afinal de contas, amor, tu já vai fazer 40 anos. A data limite, a idade limite para entrar no exército são 39 anos. Eu entrei no dia 4 de fevereiro, com 39 anos. No dia 5 eu fiz 40. Deus me queria lá dentro. Irmãs, aí você imagina, né? Meu marido diz, tranquilo, tu não vai fazer treinamento militar. No primeiro dia, irmãs, me deram de presente um short, uma blusinha. Me falaram, você vai correr com o batalhão, vai fazer exercício. Eu falei, mas eu não vou só atender. Não, não, você tem que passar pelo treinamento. E eu perguntei para o meu comandante, mas por que que eu preciso passar pelo treinamento? Se eu vou ser oficial, se eu vou atender as pessoas no posto. E ele disse para mim, presta atenção. Porque antes de subir de patente, você é soldado como qualquer um outro. Você tem que passar pelos mesmos processos. Ele disse mais, Flávia, é preciso tirar o teu verniz. Ei, irmã, tá sendo raladinha aí, tá? Tem um comandante que tá tirando teu verniz. Ele está te preparando, ele está te forjando. Ele está fazendo você, né, preparada. A gente fala, Shail, aquela que carrega em si a força de um grande exército. Ô, minha irmã, prepara para ser tirado o verniz. Prepara para passar por processo de ser forjada. E, queridas, eu tive que passar por aquele treinamento de 3 meses naquilo que eu imaginei que eu jamais conseguiria viver ou suportar. Eu nunca tinha corrido nem 500 metros, irmãs. Eu sou daquelas que faz exercício assim, um, dois, entendeu? E no primeiro dia que eu cheguei lá, Deus colocou alguém de patente mais elevada do que a minha, que eu tenho um poder de convencimento bom, eu admito, sabe? Se eu fosse um personal trainer, eu ia dizer para ele assim, não sei, metro, não, vamos devagar. Eu ia dar um jeito de convencer ele. Mulher tem aquele jeitinho, né? Mas Deus colocou um de patente mais elevada para não ceder à minha voz que dizia, eu não consigo, eu não posso. De vez em quando Deus coloca na tua vida alguém de patente mais elevada, alguém mais vivido, mais experiente, para dizer, ei, levanta daí, vamos embora, você pode, se posicione. Aplaude Jesus por isso. Glória a Deus. E meninas, no primeiro dia, eu não imaginava, fui pega de surpresa, de verdade, ninguém me contou, que se tivesse me contado, eu jamais tinha ido. Ele falou, para começar, nós vamos correr 3 quilômetros, ha! Que eles falam vibrando, e vamos para a corrida, preparar a corrida. E eu, prevendo o desastre, me apresentei e dei um brado, e se eu não conseguir, Senhor? E ele disse, você vai conseguir, Arraes. Então eu engoli o choro, o medo, a angústia. E eu fui, irmãs. E pela primeira vez na minha vida eu corri 3 quilômetros. Morrendo, mas corri. Mas não terminou aí, fui para o cimento quente, fazer flexão, abdominal. Quando eu estava naquele cimento quente, o Espírito Santo falou comigo. E ele disse claramente para mim, filha, quem foi que disse que esse é o seu limite? Quem te leva para viver além dos seus limites, do sobrenatural, sou eu. Ei, mulher, quem foi que disse que esse é o teu limite? Quem foi que disse que você não consegue, que você não dá conta? Quem foi que disse que você não tem tantos dons assim, que você não tem nada de especial para Deus? Que você já não tolera, não aguenta mais? Quem foi que disse que acabou? O Espírito Santo de Deus diz para você, eu te levo para viver muito além, para te dar, fazer dar passos poderosos e rápidos, andar como a corça. O Senhor te leva para um lugar mais elevado que você nunca imaginou que poderia viver. E, queridas, eu que queria entrar ali para pregar, entrei, passei 3 meses de treinamento, fui para a selva, imagino dormir no meio do mato. Perdi todos os meus medos de bicho. Passei a vida inteirinha tendo medo de barata. Por quê? No meio da madrugada, entrava os bichos no meu cabelo, eu só fazia assim, ah, não me atrapalha de descansar. As 2 horas que eu tinha por dia. Ah, eu recebi tantas lições de Deus, tantas lições de Deus. Para piorar a minha situação, eu era 01, minha irmã. Por causa da idade, por causa do currículo, do tempo de trabalho. E 01 não é... 01, o meu comandante disse, 01 tem que chegar, porque é o exemplo para todos. Eu não tinha opção de desistir. Mas eu cometi um erro gravíssimo. Eu preparei a minha mochila para a selva. Eles dão as instruções para a gente. E, no geral, a mochila varia entre 20 e 25 quilos. A minha mochila tinha 27 quilos. 6 pares de meia, algumas mudas de roupa, óleos essenciais, caso eu precisasse no meio da selva. Estou falando a verdade. Vai que eu precisava de um óleo essencial, né? Uma lavanda para dormir melhor. Meninas, ai Jesus, e para piorar, eu sou muito proativa. Quando a gente chegou lá no dia, tinha alguém dando instrução, porque a mochila você prende ela aqui, tem um jeito de colocar para te machucar menos. Você vai andar muito tempo com aquela mochila. E eu afoita, eu não quis receber instrução, eu só coloquei a mochila e eu coloquei a mochila errada. Nos primeiros, a gente fez uma caminhada de 12 quilômetros com um fuzil de 7 quilos e eu com uma mochila de 27 quilos nas costas. Nos primeiros 2, 3 quilômetros eu não aguentava mais, a minha costa já estava machucada. Então, o meu superior chegou para mim e falou assim, Flávia, tu botou a mochila errada. Porque, às vezes, a gente, na nossa afobação de não querer receber conselho, não querer receber instrução, de querer fazer as coisas da nossa maneira, a gente acaba se sobrecarregando de pesos desnecessários. É ou não é? Vai falando, Jeová. É mistério, irmã. Estou revelando, né? Meu Deus, como aquilo me machucou, porque agora eu não podia, eu já estava na caminhada, na marcha, eu não podia parar para arrumar. E um engraçadinho, né, chegou para mim e disse assim, aí, Raiz, está pesada a mochila? E eu respondi para ele, falei, eu odeio essa mochila. Ele disse, calma, tem algumas coisas daí que você precisa. E é verdade, todas nós vamos precisar carregar algumas coisas na nossa vida. Eu não sei quais são aquilo que você precisa colocar na sua mochila da jornada. Talvez os teus pesos sejam diferentes dos meus. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer ali em Mateus 11, Jesus diz, o meu fardo é leve. Se está te machucando, se está te violando, te fazendo perder as tuas forças, provavelmente você colocou peso desnecessário. E essa é uma manhã que você vai deixar os pesos desnecessários aqui nesse lugar. Nós vamos deixar essa bagagem pesada que nos atrapalha, que nos atrasa. Querida, eu fui atrasada por aquela mochila, aquilo me machucou. Eu já cheguei no acampamento muito machucado. Para a graça de Jesus, eu concluí a minha missão. E o final dessa história, bem rapidamente, desse testemunho para você, é que com menos de um ano que eu estava ali, na verdade, logo depois que eu voltei do treinamento, eu consegui permissão para fazer cultos ali dentro. Soldados começaram a se converter dentro do batalhão. E ali naquele lugar, logo depois eu pedi baixa, pedi para sair. Hoje eu sou oficial da reserva, capelã voluntária do Exército Brasileiro. Eu sou uma das únicas mulheres que entram nos batalhões para pregar. Glória a Deus. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu sou igual a você. Com lutas, com debilidades, com fraquezas, com falhas. E às vezes a gente olha pessoas na plataforma e a gente tem um ideal tão bonito. Talvez essa pessoa só esteja vivendo o capítulo 20, você ainda esteja no capítulo 2, não importa. Mas todas nós vamos ser forjadas e preparadas por Deus como essas mulheres guerreiras, gladiadoras, bem posicionadas, forjadas pelo santo arqueiro, que vamos servir nos bastidores, que vamos abrir e desbravar caminhos. Eu não sei em que etapa você está, mas você é uma mulher estratégica para esse tempo. Mas o que você não pode, minha querida, é carregar pesos desnecessários, porque eles vão te machucar e atrasar a sua jornada. Essa é uma manhã de se libertar desses fardos pesados e se posicionar, de dizer: Deus, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim. E às vezes, querida, a roupa que o Senhor vai te dar para vestir, no meu caso, eu precisei de um jaleco branco e de uma farda militar para entrar naquele batalhão e conseguir pregar a palavra de Deus. Não rejeite as roupas que o Senhor tem para você. Não rejeite as portas que Deus tem para você. Não rejeite as oportunidades que passam como um vento que sopra para te levar para o teu propósito. Talvez você esteja mistificando o que é ministério, o que é chamado. E Deus está te dizendo: ei, minha querida, eu estou fazendo coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Foi para um tempo como esse que eu te levantei.